Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, esta é mais uma edição do programa informativo Maia Magnética. Nesta edição está em destaque o concerto de amanhã da Orquestra Clássica da Maia, com dois convidados, Mário Costa e o maestro Tiago Moreira da Silva. Ainda em foco, a projeção de filmes dos alunos de Pedrouços, a conferência sobre ciência na Fundação Gramacho, a Maia BD e o BioBlitz no Corredor Verde do Lessa. Temas para acompanhar até às 2 da tarde.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
No dia 15 de maio, às 16 horas, no Fórum da Maia, realiza-se a exibição de filmes realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Pedrouços. A IRUNDO, organização dedicada ao desenvolvimento de projetos culturais e educativos que promovem o pensamento crítico através das artes, promove esta iniciativa com o apoio da Câmara da Maia. A sessão de exibição dos filmes, realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Pedrouços, acontece no âmbito do projeto Histórias Sem Fronteiras, apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian e pela Fundação La Caixa, através da iniciativa Partisan Arts for Change. O Histórias Sem Fronteiras é um projeto piloto inovador que utiliza o storytelling e o cinema de animação para promover a integração de jovens migrantes e suas famílias no contexto escolar e na sociedade. Inspirado no premiado projeto internacional da IRUNDO, Open Camp, A New Narrative for Children in Refugee Camps, esta iniciativa dá voz às experiências da comunidade migrante do Agrupamento Escolar de Pedrouços através da criação de curtas-metragens de animação que promovem a empatia e a compreensão intercultural. A entrada é livre.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
No próximo dia 15 às 21h30 está agendada mais uma conferência do futuro no auditório da Fundação Gramacho, na Maia. Desta vez o tema é o futuro da natureza, num debate que contará com intervenções de Helena Freitas e José Ribeiro Mendes. A moderação estará a cargo de Abel Coentrão. O acesso às conferências do futuro é gratuito, sujeito à lotação do espaço e mediante inscrição prévia. O auditório abre portas às 21 horas.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. Radionoar.pt. A melhor da região.
A Orquestra Clássica da Maia tem estado, nas últimas semanas, a preparar um concerto que terá lugar amanhã na Igreja de Guimfães. Um concerto que integra dois grupos corais amadores, Coral Mille Voci e o Coro de Pais do Conservatório de Música da Maia. A direção será do maestro maiato Tiago Moreira da Silva, também ele antigo aluno da instituição. E é precisamente com o maestro Tiago Moreira da Silva e ainda com o diretor do Conservatório de Música da Maia, Mário Costa, que vamos estar a conversar já a seguir.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
Mário Costa, diretor do Conservatório de Música da Maia, muito boa tarde. Vamos, neste Maia Magnética, falar novamente da Orquestra Clássica da Maia e, designadamente, do concerto deste sábado, dia 10, que é na Igreja de Guimfães. Há aqui um tipo de preparação já que decorre há várias semanas, não é, Mário?
Sim, boa tarde. Sim, a orquestra neste momento está a funcionar com preparação de 5 ensaios, que foi o equilíbrio que achou melhor, portanto, tendo em conta o passado. E dito isto, portanto, teremos o último ensaio nesta sexta-feira, exatamente no dia anterior ao concerto, já no local da Igreja da Paroquial de Guimfães, que será já com o coro para o Vivaldi.
E será o primeiro concerto no próprio local, na própria igreja.
Sim. Portanto, o ensaio será no local já da igreja.
Primeiro ensaio, sim.
E, portanto, este ensaio de sexta-feira é o 5º ensaio.
Uhum.
Já foram realizados 4.
Que pessoas, parcerias é que estão envolvidas neste concerto? Há uma equipa vasta, não é?
Sim, sim, sim. O repertório que irá ser apresentado será o Glória de Vivaldi e a Terceira Sinfonia de Brahms, e o Glória tem a participação de 2 coros, o Coro de Pais e o Coro do Porto, portanto, que daqui a pouco o mestre Tiago falará um bocadinho. E isso é um grupo muito grande, além da constituição da orquestra, que tem, felizmente, e para nós é um motivo de orgulho, e muitos alunos e ex-alunos do Conservatório da Maia que fazem parte da orquestra e que podem desfrutar deste evento.
Uhum. Que impacto é que tem para o Conservatório, para a escola, este concerto em termos de envolvência de alunos e professores?
Nós logo à partida partimos do princípio de que o facto de a orquestra estar ligada ao Conservatório, para os nossos alunos é um foco, é uma forma de tentarem atingir a qualidade como alunos, para um dia poderem participar juntamente com os outros que lá estão, das outras, muitas escolas que lá temos a participar, Ismael, Gulbenkian, Conservatório de Gaia, Conservatório de Porto, muitas escolas.
O Mário Costa está há alguns meses já na direção do Conservatório. Que avaliação é que faz até ao momento deste trabalho da Orquestra Clássica da Maia?
Pode-se dizer que é um trabalho crescente, portanto, a orquestra, mesmo nós estamos, pronto, como estamos envolvidos, não temos muito essa percepção, mas o facto é, em termos qualitativos, a orquestra tem apresentado um trabalho muito, cada vez melhor, portanto, cada concerto que passa, a qualidade de execução é superior.
Falou há bocadinho do coro de pais.
Sim.
São pais de alunos do,
claro,
do Conservatório.
Claro. Foi, isso é muito importante.
Essa sim, união sim. Também.
Sim, foi um convite feito a, portanto, o mestre do coro será o António Diogo. Portanto, o coral, Mille Voci. E o coro de pais é a nossa professora Luísa Pais, que tem o cargo, que já trabalha com eles há muito tempo, e portanto aquilo foi assim um pedido assim um bocadinho da última hora, corajoso, eles aceitaram, obviamente, mas que lhes deu algum trabalho. Eles estão a trabalhar muito intensamente todas as semanas para conseguirem a maior qualidade possível.
Uhum. Muito obrigada, Mário.
Obrigado.
Falamos agora com Tiago Moreira da Silva, o maestro para este concerto de sábado, dia 10, na Igreja de Guifães. Antes de mais, começávamos pelo repertório. Como é que surge a escolha? Como é que foi para optar por este repertório?
Obrigado pelo convite. Assim, nós temos um repertório para este concerto muito diferente e também muito contrastante. Portanto, tínhamos como base a obra de Vivaldi, o Glória, e depois acabámos por construir algo também à volta disto. Portanto, são obras muito diferentes, 150 anos separam as duas. Temos uma obra do período barroco italiano, outra obra do período romântico, e são sem dúvida duas obras que vão ser muito interessantes para o público também ouvir. E uma delas, a primeira, tem um fator especial para mim, que foi uma das primeiras vezes que eu cantei com coro e orquestra. Portanto, esta obra foi feita também com o Conservatório da Maia há uns 16 anos atrás, mais ou menos. E eu tinha os meus 16 anos, 15, e foi também feita uma parceria com o Orfeão Municipal da Maia, que os meus pais cantavam nesse orfeão. E acabou por ser muito curioso, foi a primeira vez que eu cantei em coro com a orquestra e também com os meus pais ao mesmo tempo. Portanto, foi uma obra que acabou por me marcar enquanto jovem, enquanto estudante também do conservatório. E portanto, reviver esta obra vai ser muito especial, trazer a Terceira Sinfonia de Brahms também vai ser muito interessante, porque é uma obra bastante sui generis, acaba por ser uma obra muito amada pelos maestros e por pelos amantes de música clássica, mas nem sempre muito compreendida por quem não está muito habituado a este tipo de contexto, porque é uma sinfonia bastante sui generis. Por exemplo, o terceiro andamento, que geralmente é uma dança, um minueto, um scherzo, acaba por ser um andamento muito introspectivo, muito nostálgico, muito à imagem de Brahms. E depois aquilo que é mais peculiar nesta sinfonia e que se calhar acaba por ser ímpar no resto das sinfonias da história da música é o facto de terminar todos os andamentos em piano. Portanto, aquela reação quase pavloviana que nós temos de terminar um andamento e queremos bater muitas palmas por causa do ambiente grandioso que a orquestra acabou por criar, esta sinfonia acaba por desconstruir um bocadinho essa ideia e trazer-nos também para aquilo que é um ambiente que vamos criar com o Glória de Vivaldi, numa igreja, algo mais introspectivo, mais sentimental, mais tranquilo. E também acabei por escolher esta obra, que acaba por casar bem com a primeira, embora estejam quase em polos completamente opostos.
Uhum. E para este concerto há parcerias, dois corais, não é?
Uhum.
A própria Orquestra Clássica da Maia tem contribuições de vários músicos de outras escolas, não é?
Uhum.
Portanto, é também desafiante ter esta combinação, parcerias?
Sim, sim, sem dúvida. É assim, nós vamos ter estudantes de música, vamos ter profissionais e vamos ter amadores a partilhar o palco. E acho que isso é uma combinação bastante desafiante, mas também muito, muito feliz, e acho que é isso que devemos tentar ao máximo que aconteça, trazer estes mundos todos para cima do palco, para realmente aprendermos uns com os outros. Por exemplo, vamos ter um coro que é, ou dois coros que são amadores, e o que lhes falta, se calhar em técnica, em domínio vocal, acaba por ser substituído pela alegria contagiante que eles acabam por trazer à sua performance, porque eles estão ali realmente super motivados e super entusiasmados para fazer o melhor possível que eles consigam. E depois isso acaba por contagiar as pessoas que estão à volta, e por sua vez o trabalho mais profissional, mais académico, mais cuidado dos músicos da orquestra acaba por, também por ajudá-los a transformar um bocadinho aquilo que é a sua forma de trabalhar e a sua forma de cantar.
E foi propositado o convite a dois corais amadores que querem envolver mais a comunidade?
Certamente que sim, o convite não partiu do meu lado, mas certamente que esse é sempre o objetivo, é aproximar o público, a comunidade, aquilo que é o trabalho de uma orquestra, aquilo que é a música clássica, porque é isso que nós hoje em dia precisamos, de quebrar esta barreira que acabou por ser construída ao longo dos anos, deste elitismo que se foi colando à música clássica, e aos poucos com a inclusão de... seja de músicos amadores, de corais, de solistas, do que for, acaba por se quebrar um bocadinho isso, e o público certamente que irá sentir toda essa energia.
Uhum. O facto também de realizar-se na Igreja de Guifães, um público abrangente, o convite é feito à população em geral, portanto poderá ser também uma forma de alargar ainda mais essa envolvência à comunidade, não é?
Sim, sem dúvida. Ao termos um grupo tão, tão vasto e tão heterogéneo, acaba por também trazer um público por si só similar, e o facto também de termos uma orquestra bastante, bastante numerosa e um coro também ele numeroso, acaba por se calhar envolver muito mais gente do que aquilo se fosse só um concerto de orquestra ou só um concerto mais coral. Portanto, eu estou à espera e apelo também a todos os maiatos e não maiatos e pessoas que gostem da orquestra e que queiram apoiar este projeto para estarem presentes.
Maestro, há quanto tempo é que está a trabalhar com estas parcerias, com os músicos, com os cantores, para preparar este espetáculo?
Nós começámos há cerca de 4, 5 semanas, mais ou menos. Primeiro só com a orquestra e ultimamente juntámos o coro. Portanto, tem sido um trabalho bastante árduo e intenso no que diz respeito ao dia do ensaio. Portanto, nós fazemos os ensaios semanais, portanto, temos que aproveitar cada momento que estamos juntos para realmente fazer render e fazer o trabalho que se calhar era feito em 3, 4 dias antes do concerto, nós fazemos-lo em 4, 5 ensaios mais espaçados, mas bastante intensos, uhum, para realmente conseguirmos
preparar.
Só
nestes últimos, então, é que participou o coro?
Sim, sim, sim. Uhum. O coro ensaiou sozinho, portanto, com o auxílio e com a liderança do maestro António Diogo, e a orquestra com a minha participação, e depois, ultimamente, no último ensaio, e agora posteriormente na sexta-feira, antes do concerto, iremos novamente juntar-nos para
na igreja onde ter um ensaio geral, não é?
É isso mesmo. Uhum. E para limar os últimos pormenores para o concerto.
Certamente fica então também o convite a todos os maiados, e não só, isto é aberto a toda a população, para este concerto, dia 10, este sábado, às 21h30, não é assim, Mário Costa?
Sim, correto.
Que tipo, então, de convite é que deixa à população?
Portas abertas, toda a gente lá presente.
Entrada é livre?
10 mil pessoas dentro da igreja.
10 mil. O maestro está a contar também com a casa cheia, não é?
Sim, certamente. Acho que o programa é muito aliciante. Toda a gente quer ouvir o que é que nós vamos conseguir fazer com estas duas obras, com estes dois pilares da história da música. São duas obras bastante importantes, bastante imponentes, muito belas por si só. Vai certamente deixar o público bastante agradado, bastante feliz. E espero que, embora não tenham aquela vontade incrível de bater palmas, que sejam realmente tocados por cada nota, por cada compasso que nós vamos trazer a público. E presenteá-los pela sua presença também.
Fica o convite, muito obrigada por terem vindo.
Obrigado, nós.
Obrigado.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
Uma das obras que será apresentada no Festival Internacional de Banda Desenhada da Maia deste ano será a mais breve história da Rússia, a partir do original de José Milhazes. O Maia BD vai realizar-se no Fórum da Maia nos dias 23, 24 e 25 de maio, mas a data da sessão de apresentação do livro de José Milhazes ainda não foi anunciada. A mais breve história da Rússia, de José Milhazes, chega agora à Banda Desenhada, através de uma adaptação de Dulce Garcia, com ilustração de Joana Afonso. Esta edição será publicada pela Edições Asa e apresentada no Maia BD, numa sessão que vai contar com a presença dos 3 autores.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
A Associação de Municípios Corredor do Rio Lessa promove amanhã um BioBlitz em Santo Tirso, com o objetivo de dar a conhecer a biodiversidade do Rio Lessa. O BioBlitz vai percorrer os 4 municípios da Associação ao longo do mês de maio. Aprender sobre a natureza e contribuir para a conservação da biodiversidade local é o objetivo da iniciativa promovida pela Associação de Municípios Corredor do Rio Lessa, com a coordenação científica da Flora Data. A decorrer durante a manhã, junto das quedas da Fervença em Monte Córdova, a atividade será dedicada à observação de aves e da herpetofauna, ou seja, répteis e anfíbios, com o guia Duarte Mendes. Depois, no domingo, dia 11, as atividades serão no Parque Sócer, em Valongo. Já no sábado seguinte, dia 17, o BioBlitz vai decorrer no Parque da Ponta de Moreira, na Maia, passando para a Ecovia do Lessa, em Matosinhos, uma semana depois, no dia 24.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoar.pt.
E chegados ao final deste programa, deixamos o aviso para os amantes do jazz, inserido na 12ª edição do Jazz no Parque, que decorrerá de 13 a 15 de junho. A Autarquia da Maia está a aceitar inscrições para o projeto Contacto Improvisação. Será um concerto com a comunidade, com sessões de preparação prévia, com os participantes envolvidos. O projeto Contacto Improvisação reúne músicos profissionais da área do jazz, estudantes de música dos mais variados níveis e até músicos de áreas distintas. Este projeto consiste na realização de 3 ensaios de capacitação que dão origem a um espetáculo, apresentado no âmbito do Festival de Jazz, no Parque Central da Maia, no dia 14 de junho, às 11h30 da manhã. Os interessados devem informar-se junto do Pelouro da Cultura da Maia. Maia Magnética termina por hoje, mas vai regressar à sua rádio na próxima sexta-feira. Tenha um excelente fim de semana.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.